Esta é a leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrita por Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica. E este é o 36º capítulo. Não pertence exatamente ao âmbito deste relato uma instituição nascida de tal maneira dentro da sociedade antroposófica que nem se cogitava de uma divulgação pública. No entanto, agora deve ser caracterizada porque nela também foi colhido o conteúdo para ataques contra mim. Alguns anos depois do início de nossa atividade na sociedade teosófica, certo grupo ofereceu a Marie von Sievers e a mim a direção de uma sociedade nos mesmos moldes daquelas que se mantiveram conservando a velha simbologia e os procedimentos culturais nos quais se incorporava a antiga sabedoria. Nem de longe eu pensava em atuar no sentido de uma sociedade como essa. Tudo o que era antroposófico precisaria e deveria emanar de sua própria fonte de conhecimento e de verdade. Dessa meta estabelecida não se deveria desviar nem no mínimo detalhe. Porém, eu sempre dava atenção ao que era legado historicamente. Nele vive o espírito que se desenvolveu na evolução da humanidade. E assim eu também tendia, na medida do possível, a ligar o que surgia como novidade ao que existia historicamente. Portanto, aceitei a nomeação formal da aludida sociedade, que fazia parte da corrente representada por Iarker. Ela possuía as formas maçônicas dos assim chamados graus elevados. Não recebi dessa sociedade nada, mas nada mesmo, senão o direito puramente formal de instituir eu próprio uma atividade simbólico-cultural com conexão histórica. Tudo o que foi apresentado como conteúdo nos ritos cultivados na instituição organizada por mim ocorreu sem apoio histórico em nenhuma tradição. Na vigência da nomeação formal, foi cultivado apenas o que resultasse como ilustração do conhecimento antroposófico. E isso foi feito de acordo com as necessidades dos membros, paralelamente à elaboração das ideias que envolviam o conhecimento espiritual dado, ansiava-se por algo que falasse diretamente à contemplação, ao sentimento da alma, e era ao encontro de tais anseios que eu queria ir. Se não houvesse ocorrido a oferta por parte da mencionada sociedade, eu teria instituído uma atividade simbólica cultural sem conexão histórica. Com isso, porém, não foi criada uma sociedade secreta. Quem se aproximava da instituição era informado com a maior clareza de que não entraria numa ordem, e sim vivenciaria, como participante de atos cerimoniais, uma espécie de ilustração, de demonstração dos conhecimentos espirituais. Quando algo sucedia nas mesmas formas em que, nas ordens tradicionais, membros eram acolhidos ou promovidos a graus superiores, isso tampouco tinha o sentido de dirigir uma ordem desse tipo, mas apenas o tornar visível, mediante imagens sensoriais, uma elevação espiritual realizada em vivências anímicas. Uma prova de que não se tratava da atuação em qualquer ordem existente, nem da comunicação de informações que eram transmitidas em tais ordens, é que membros das mais diversas correntes participaram dos atos cerimoniais instituídos por mim, e neles encontraram algo totalmente diverso do que tinham em suas ordens. Certa ocasião, uma pessoa que participara pela primeira vez de um ato veio logo após o mesmo ter comigo. Essa pessoa era altamente graduada numa ordem. Sob a impressão da vivência conosco, quis transferir-me suas insígnias da ordem, pois achava que, após ter vivenciado um autêntico conteúdo espiritual, não poderia mais fazê-lo, atendo-se a meras formalidades. Coloquei as coisas em seus devidos lugares, pois a antroposofia não pode arrancar ninguém do contexto existencial em que se encontra. Deve, sim, acrescentar algo a esse contexto, mas não tirar nada dele. Assim, a personalidade em questão permaneceu em sua ordem e, adicionalmente, participava de nossos atos simbólicos. É bem compreensível que, ao conhecerem instituições como a que descrevi, as pessoas se envolvam em mal-entendidos. É que existem mesmo muitas pessoas a quem a exterioridade de algo presenciado parece mais importante do que o conteúdo recebido. Foi assim que vários participantes se puseram a comentar o assunto, como se fizessem parte de uma ordem. Não sabiam discernir que em nossa instituição lhes eram demonstradas, sem relação com ordens, coisas que normalmente só são dadas nos contextos das mesmas. Em nosso caso, houve também nesse domínio uma ruptura com as antigas tradições. Trabalhou-se como se deve trabalhar quando se investiga o conteúdo do espírito de maneira original, partindo das condições da vivência anímica plenamente consciente. O fato de mais tarde terem querido obter, em atestados assinados por Marie von Sievers e por mim, em conexão com a instituição histórica de Yarker, o ponto de partida para todo tipo de calúnias é algo que trata o ridículo com a grimaça do sério a fim de alcançar seu objetivo. Nossas assinaturas foram feitas embaixo de formulários. O que era usual foi mantido. E enquanto colocávamos nossas assinaturas, eu disse com toda clareza, dois pontos, abre aspas. Tudo isso é formalidade e a instituição que estou lançando não irá adotar nada da instituição de Yarker. Fecha aspas. Obviamente é fácil tecer a posteriori considerações sobre o quanto teria sido mais inteligente não ligar-se a instituições sujeitas a serem mais tarde usadas pelos caluniadores. Mas quero, com toda modéstia, observar que na idade em questão eu ainda pertencia àqueles que pressupõem nas pessoas com que lidam que estas trilhem caminhos retos e não tortos. Essa confiança nos homens não era alterada em detalhe algum pela visão espiritual, pois não se deve abusar desta para investigar os intentos íntimos de outras pessoas, caso tal investigação não esteja nas predisposições delas próprias. Em outros casos, a investigação do íntimo de outras almas permanece, para o pesquisador do espírito, algo tão proibido quanto à abertura não autorizada de uma carta. E assim, ele se relaciona com as pessoas com as quais lida do mesmo modo como o faz qualquer indivíduo que não tenha nenhum conhecimento espiritual. Porém, existe justamente a diferença entre considerar outra pessoa como reta em suas intenções, até prova em contrário, ou encarar de antemão o mundo inteiro negativamente. Uma cooperação social entre os homens é possível no caso desta última atitude, pois tal cooperação só pode basear-se na confiança e não desconfiança. Essa instituição que transmitia o conteúdo do espírito numa simbologia cultual era benéfica para muitos membros da sociedade antroposófica, como dela e também de todas as áreas da atuação antroposófica, estava excluído tudo o que excedesse o âmbito da consciência lúcida. Não se podia pensar em magia ilícita, efeitos de sugestão ou coisas semelhantes. Porém, os membros recebiam aquilo que, de um lado, falava à sua faculdade ideativa, ainda de uma forma que o sentimento pudesse acompanhá-lo em contemplação direta. Para muitos, isso era também algo que, por sua vez, induzia melhor à formulação de ideias. Com o início da Primeira Guerra, cessou a possibilidade de continuar com o cultivo de tais instituições. Embora nada apresentasse de uma sociedade secreta, nossa instituição poderia ser considerada como tal. E assim, essa seção simbólico-cultural do movimento antroposófica ficou encerrada desde meados de 1914. O fato de participantes dessa instituição, absolutamente irrepreensível para quem considera o assunto com boa vontade e senso de verdade, terem se transformado em acusadores caluniosos, é uma dessas anomalias que aparecem quando indivíduos sem autenticidade interior se insinuam em movimentos com autêntico conteúdo espiritual. Eles esperam coisas que correspondam à sua vida anímica trivial, e quando, obviamente, não as encontram, investem contra a instituição à qual, embora com inconsciente falta de sinceridade, se dedicaram outrora. Uma sociedade como a antroposófica não podia senão receber sua forma das necessidades anímicas de seus membros. Não podia existir um programa que estatuísse a realização disto ou daquilo na sociedade antroposófica. Era preciso trabalhar com base na realidade. Essa realidade, porém, consiste justamente nas necessidades anímicas dos membros. A antroposofia, como conteúdo de vida, foi estruturada com base em suas próprias fontes. Foi apresentada como criação espiritual ao mundo contemporâneo. Muitos dos que tinham atração por ela procuravam colaborar com outros. Com isso, resultou uma estruturação da sociedade oriunda de personalidades entre as quais uma buscava um aspecto mais religioso, outra um mais científico, outra um mais artístico, e o que se buscava devia poder ser encontrado. Já por causa desse trabalho com base na realidade das necessidades anímicas dos membros, as edições privadas devem ser julgadas diferentemente do conteúdo destinado ao grande público. Os conteúdos dessas edições foram elaborados para serem comunicações orais e não destinadas à impressão. e os assuntos tratados eram sutilmente inferidos das necessidades anímicas dos membros, surgidas no decorrer do tempo. O que consta nos livros destinados ao público corresponde às exigências da antroposofia como tal. Para a maneira como as publicações privadas se desenvolveram, colaborou, no mencionado sentido, a configuração anímica de toda a sociedade. Fim do capítulo 36.